Está no ar, Fono Também Falo, seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina.
Eu sou a Isadora de 2024.
Estamos gravando em 2024. Já tentamos gravar esse episódio, não deu certo. E esse episódio é Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu. Sobre o que que é, Isa?
Ah, quando a vida nos leva para outros consultórios, outras clínicas. E a gente quer levar os pacientes junto, né, Sabrina? Deixa a vida levar, deixa a gente levar tudo que a gente criou nessa vida. Não, a gente não pode ficar de raiz numa clínica, ficar sendo obrigada a uma situação, tá só ali naquele ambiente, né? Quando a vida nos leva, a gente tem que levar tudo. Ou não tem, que será?
Então, hoje nós estamos lá, os dois lados da mesma moeda, trouxemos o quê? Então, a gente já trouxe, abriu aqui, mas antes de falar de polêmicas e esses dois lados da moeda, Isa, falar primeiro o quê? Que você pode vir e anunciar aqui com a gente, é tendência 2024, podcast. Podcast é uma ferramenta de marketing diferente, porque você fica aqui até a gente decidir tirar esse podcast do ar. Então, não sei quando isso vai acontecer. Você pode ficar aqui fazendo propaganda do seu produto, enfim, da sua empresa por muito tempo. E, além disso...
A gente não começou com metas do ano, né? Mas uma meta de 2024 é manter esse podcast no ar, né, Sabrina?
Exatamente. Então, assim... E outra questão é estamos precisando de estagiário novamente. A gente não paga muito, mas a gente é muito legal, né, Isa?
Eu acho. Acho que quem tá nos ouvindo também acha legal, né? Senão não estaria nos ouvindo. Tá aí ouvindo há 4, 5 anos, sei lá quanto ano. Alguém deve nos achar legal. E não pagamos muito bem, mas poderíamos pagar um pouco mais. Sim. Se tivéssemos apoiadores nesse podcast.
Gente,
né?
Vai lá apoiar a gente pra manter esse podcast lindo e maravilhoso. Vocês pensam que é fácil? Anos gravando aqui, trazendo para vocês polêmicas, visões, confissões.
Gente,
então,
o podcast
vai lá.
O de hoje tem confissões, tá? Hoje tem.
Hoje tem. Ixi,
teve
hoje
depoimentos.
Tem. Sabe o que eu tava pensando, Isadora? Eu tô gravando agora pro TikTok, né? E tem coisa que eu falo aqui no podcast que eu não tenho coragem de falar lá no TikTok. E aqui tem um alcance extremamente alto. E mesmo assim, eu fico assim, eu me sinto mais confortável aqui pra falar os B.O.
Coitada. A gente cria uma imagem assim, né? De que, no podcast... É que eu ainda acho que ninguém nos escuta, sabia? Por mais que a gente veja ali...
Eu acho que é isso, essa sensação.
É porque o pessoal não pode comentar aqui, não pode interagir aqui, entendeu? E daí no TikTok, não. No TikTok as pessoas comentam, os haters, tudo aqui. Não, se tem hater, vai ter que nos ouvir, azar, entendeu?
E antes de começar o episódio, a gente tem novidade do Congresso, né, Isa? Então, essa semana foi liberada a programação. Vai lá conferir aonde que vocês vão estar, aonde que vocês vão assistir, onde vocês vão acompanhar o Congresso. Já tá tudo lá na programação no site. Nós estaremos lá, o podcast vai estar no Congresso desse ano. E nós também estaremos, então já fomos lá conferir qual vai ser a programação que a gente vai seguir. Então, hoje nós vamos começar falando sobre as pessoas que saem de um lugar e levar ou não pacientes. A gente propôs e teve a ideia desse episódio através de alguns relatos que nós recebemos. Um relato que eu recebi foi uma pessoa que estava trabalhando PJ e no contrato PJ dela estava, que ela precisava assinar lá, que ela só poderia atender as pessoas que ela estava atendendo ali depois de 2 anos de sair da clínica. E aí ela me mandou perguntando se isso era legal. E acho que o primeiro ponto a ser levantado, né, Isa, é que não é nem legal e nem ilegal. Então não tem nada que fale ali que você não pode colocar isso, a não ser o bom senso. Que aí falta bastante. Mas também não é ilegal colocar. E aí a gente vai tentar discutir de uma maneira mais neutra o sim e o não desta questão. Não sei se a gente vai conseguir.
A gente já gravou metade desse episódio e deu errado, a gente tá regravando. E uma das coisas que eu lembro que a gente comentou na primeira gravação foi que, no momento que eu assino um contrato com uma clínica, eu me colocando como fono, tá? Porque é o meu lugar de fala, né? Sabrina tem outro lugar. Eu estou fazendo um acordo com a proprietária da clínica. Eu e outra pessoa, A e B, e o que a gente decidir que for confortável para nós duas, tudo bem. Mas nessa cláusula em específico, a gente está colocando uma outra pessoa, uma pessoa C, que nem está ali para saber em questão, né? Que seria o paciente. Então, como que eu vou acordar uma coisa entre duas pessoas que tira um direito de uma terceira pessoa sem ela saber? Será que quando esse cliente chega na clínica, que ele assina ali o contrato inicial de atendimento, tem essa cláusula no contrato dele de que ele está sabendo que você vai ser atendido pela fonoaudióloga Isadora, mas se a fono largar, você só vai poder ser atendido por outra fono aqui da clínica e não mais pela Isadora? Existe isso? Eu duvido que no contrato do paciente tenha essa cláusula, Sabrina. E daí que aí que se torna ilegal, aí que é o problema, né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem três lados da moeda. Tem a pessoa que é a dona do espaço, tem a terapeuta responsável pela terapia e tem o cliente. E entendo que cada caso precisa ser analisado com carinho e amor. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa olhar é realmente para o cliente, que é o que a Isa falou. Às vezes tem vínculo, às vezes tem aquela pessoa que deu a liga. A gente sabe que terapia é muito isso, né, Isa? Tem que dar match. A família tem que confiar em você, a família tem que gostar do seu trabalho. E se isso não acontece, muito difícil da gente ter uma boa terapia. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa realmente olhar e se apegar a isso, ambas as partes, para pensar nesse tipo de combinação. Eu acho que é a primeira coisa ali. Aí, para mim, o segundo olhar, né, que é do terapeuta, eu acho que tem muito da sua competência dentro da terapia. E isso conquista. Quando a gente foi mudar de clínica, nós saímos em 8, Isa, para montar, inclusive. E eu tinha certeza que meus pacientes não iam vir comigo. E, embora, nessa história fictícia, a minha ex-patroa fosse uma filha da mãe, ela em nenhum momento colocou isso como um ponto, sabe? E eu enchi tanto de avaliação que eu falei, nossa, eles não vão comigo, eu tô fodida porque não vou ter agenda e tal. E por fim, 2 não vieram. O restante todos vieram, assim. Então, eu acho que tem muito da competência do profissional dentro dessa terapia. E isso pode acontecer, sim. E pra mim tem a terceiro ponto. Vamos falar por ponto? Você quer que eu já falo?
Não, vai pro teu terceiro ponto. Vai que eu tô louca pra escutar
esse terceiro ponto. O meu terceiro ponto é o ponto do lado de cá. Gente, as pessoas são muito filha da puta. É isso. Olha,
do nada e avisa, tchau, estou indo embora com a agenda
numa
toda.
Numa história fictícia, eu até esqueci como que a gente fala, Dora, me ajuda.
Hipotético, um caso hipotético.
Num caso hipotético, uma filha de uma mãe, de uma terapeuta, entrou na clínica para conseguir clientes. E a partir do momento que ela entrou, ela começou a ver lugar para alugar a sala dela, o projeto da sala dela. Aí ela ia ali na recepção e ficava cantando as mães, cantando os pais. A hora que ela saiu, levou todo mundo, cagou pra gente, nunca entregou nada com o nosso nome, só usou mesmo, sabe? Você vê assim que ela claramente usou o nome da Inclusive pra se auto-beneficiar. Isso eu tenho um ódio, mas enfim. Ainda assim, acho que é mérito dela ela ter conseguido os pacientes que foram com ela, porque ela se empenhou. Trouxa foi a gente.
Sabe o que eu fico pensando, Sá? Tu colocou aí uma situação assim, ó. Ela usou o nome da Inclusive para se promover, foi isso, né? Porque ela não tinha nome, usou o nome.
Ela estava então, voltando para Ribeirão.
Então, vocês têm, inclusive, é uma referência, é um nome de peso. As pessoas usam o nome da clínica para se promover. Será que o local que ela montou ali tem esse peso que inclusive tem? Porque inclusive não tem esse... Inclusive tem esse nome por um motivo, porque, sei lá, tem lugar para estacionar o carro. Tá? Pode ser coisa boba, mas vou falar aqui. Tem um banheiro bonito, sei lá. Não, uma clínica não é... É muito do terapeuta, é muito da equipe, mas tem, também é muito da gestão, de como foi planejado o ambiente, do que foi pensado. E será que esses pacientes que foram com ela, pela terapeuta que, vamos dizer que seja muito boa, chegaram nesse novo espaço e continuaram lá? Ou será que viram...
É isso, né? Eu penso sempre assim, né, Isa? Eu penso assim, ó, é mérito dela, ela é uma excelente profissional, realmente. O que ela fez não foi legal, né? Mas, enfim, é mérito dela levar os pacientes. E eu sempre penso, sempre falo isso pra minha equipe, pros meus terapeutas, que quem tem o mesmo alinhamento, fica. Quem acredita nas mesmas coisas que a gente acredita, quem dá valor para as mesmas coisas que a gente dá valor, fica.
Viu, Gislaine? Viu, Gislaine?
Se a pessoa foi, né, junto, talvez realmente não tenha que estar ali, né? Talvez realmente não tenha o mesmo alinhamento que a gente tem, não entenda os mesmos valores, não coloca os mesmos, a importância nos valores da forma que a gente coloca. Então, eu sou mais tranquila com isso. Mas, assim, tem momentos que você fala, meu Deus do céu, eu preciso parar de ser trouxa. Eu preciso deixar de ser trouxa. E isso acontece com todo mundo que sai, né? Todo mundo.
Moça, sabe que numa situação hipotética, numa clínica onde eu atendo, tem acontecido bastante de começar alguns profissionais e daí sair. Tem, assim, os metade que tá desde da inauguração da clínica, que deu liga, sabe? E tem aquela outra metade que chega, que vai, alguns assim, nesse sentido de usar o nome da clínica para conseguir agenda e sair, isso também já aconteceu. E o maior problema que eu vejo ali nessa situação hipotética é o profissional fazer escondido da clínica, que nem tu estava falando. Ah, ela chegou e já estava vendo outras coisas. Teve uma situação que os pacientes ficaram sabendo antes da dona da clínica.
Ah, foi assim.
E semana que vem, o fono não vai estar atendendo mais lá, entendeu?
Exato.
Tipo assim, a fono, nessa situação hipotética, eu tô falando fono, chegou no paciente e falou... Ah, a partir de semana que vem vai ser no endereço rua tal, tá bom? Eu tô saindo aqui da clínica. Então, avisou todos os pacientes, ela já tava com o local montado. Chegou pra dona da clínica e falou... Ai, olha só, eu tava morrendo de vergonha de te contar.
Mentira!
Eu tava insegura. Porque tu é uma pessoa muito boa pra mim e eu tô de coração na mão de te falar isso. Mas semana que vem eu não tô mais aqui.
É gente sonsa.
Então, eu acho que assim, ok, acha que vai estar melhor em outro local? Que bom, conseguiu um outro local, montou um outro local, os pacientes estão alinhados com a tua terapia e vão junto, ok. Mas avisa antes a proprietária da clínica para ser feita também uma programação financeira, logística, para essa proprietária ter a opção de contratar outra fono e oferecer para os pacientes, Fulana tá saindo, querem ir com ela? Vai. Mas querem ficar aqui? Tem a fulana que vai assumir os atendimentos também. Sabe? Parece uma insegurança de não vou avisar pra não conseguirem outra pessoa no meu lugar.
Muito, é muito foda, né? E assim, mas assim, a pessoa que faz isso, ela dá vários sinais. Não é aquela pessoa ponta firme, não é aquela pessoa que você vê que se engaja ali, sabe? Ela dá vários sinais. É que a gente às vezes é trouxa. E aí você vai, então. Não, nessa situação fictícia, teve um evento aqui em Ribeirão que a gente ficou sabendo meio de última hora, a gente organizou algumas pessoas da equipe para ir. E chegamos lá, fulano estava lá, entendeu? Então, assim, claramente, fomos trouxas. Mas acontece, né? A gente vai aprendendo ao longo do caminho. Então, assim, para mim são esses três pontos. Independente da situação, eu acho que é mérito, sim, do terapeuta que conquista ali os pacientes, que envolve os pacientes, que consegue... criar ali um relacionamento próximo. Acho que tudo na vida você pode fazer sem filha da putagem, né? Acho que tudo na vida você pode fazer de uma forma menos antiética, mas porém, né, nem todo mundo tá aí com a terapia em dia. Então a gente vai encontrar esse tipo de pessoa na nossa vida.
Ossa, existe algum contrato, alguma cláusula, talvez, que não seja você não pode atender pessoas daqui, mas que ao mesmo tempo impeça essas coisas de semana que vem eu tô partindo com todo mundo, beijo, tchau. Acho que seria um meio termo legal, né? Se pensar assim, olha, tem que avisar com tanta antecedência. Tem que ser passado para um novo terapeuta, os casos, né? Alguma coisa nesse sentido, assim, para dar opção também para o paciente, porque às vezes o paciente fica sem opção também. A gente falou de não deixar a única opção ficar na clínica, mas no momento que eu aviso em cima da hora que eu estou saindo, eu não dou opção dele ficar na clínica também, né? Porque não tem terapeuta, não tem horário, não tem agenda,
É,
organizada para
teve
isso,
isso,
né?
exatamente. Eu acho assim, né, Isa, o que tem, né, o que eu tenho hoje, eu tenho um contrato social. Então, por exemplo, eu tenho uma sociedade que são seis terapeutas. Então, dessas seis terapeutas, elas não podem sair e montar uma clínica em tanto tempo. Eu acho que é uma cláusula bastante importante, principalmente dentro de uma sociedade. Que a gente sabe que é um caos, sociedade é um caos, tá, gente? Se alguém fala pra você que não é, tá mentindo. E que pode acontecer, né? Então, eu recentemente fiquei sabendo aí de um caso fictício, de duas amigas próximas nossas que aconteceu isso. Elas se separaram e uma foi abrir outra clínica. Então, isso pode acontecer. Eu acho
Eu
que.
tive um caso fictício assim essa semana também. Semana não, esse mês. De um paciente que era atendido em outra clínica, por outros profissionais também. E do nada, uma das sócias chegou e falou: não quero mais nossa sociedade. E daí saiu da sociedade e abriu uma concorrência e levou, inclusive, algumas profissionais da clínica para a clínica nova, entendeu? E daí, não satisfeita, começou a coagir os pacientes que tinham optado por ficar com alguns atendimentos numa clínica e outro no outro. Vamos dizer assim: Sabrina é a fono e foi para a clínica B, mas a Isadora é a TO e ficou na clínica A. Então, eu vou ficar na clínica A com TO e na clínica B com fono. A que abriu a clínica B começou a coagir, não. Você só pode ser atendido aqui com a gente. Se você for atendido por algum profissional da outra clínica, nós não vamos te atender aqui,
Cara,
entendeu?
mas eu olho isso e sabe o que eu penso? É involuntário, eu não consigo não pensar isso. Eu penso que pessoa pequena.
O que aconteceu, Sá? Os pacientes tudo saíram, ninguém aceitou ficar com essa, entendeu?
É muito pequenez isso. Essa é a pequenar. Gente, mas eu vou te contar um caos, uma situação. Cada coisa que acontece com o que eu falo não é possível. Vou te contar um caso fictício, Isadora, você, que é o outro lado. Cliente, estamos lá atendendo cliente, e aí, num caso fictício, o cliente resolveu abrir uma clínica. Da mesma coisa que a gente faz. Resolveu abrir a clínica, o cliente, os pais do cliente ir lá. Aí, para ajudar, ele começou a chamar pessoas da equipe, da minha equipe, do meu caso fictício. Para trabalhar com
Né? Ué, ele gostava muito da tua clínica.
não
Ué? Ele queria uma
suficiente.
clínica. Igual, inclusive.
Não o suficiente. Ele começou a falar e vender o peixe dele para os outros clientes
na recepção
da clínica. Eu juro! No caso, né, precisa conversar e convidar a sair, mas assim... Veja, como diria um grande amigo meu, o Thiago, que já gravou aqui com a gente, falou, é o mercado, Sabrina. É o mercado, sua proposta precisa ser melhor que a dele, porque se a dele for melhor, você vai perder.
Mas é exatamente isso, né?
Exatamente isso. Não tem, olha, eu vou te falar. É cada um, depois do atestado do cachorro, acho que essa é a mais recente.
Eu vou ler um depoimento aqui, que foi autorizado, tá? Uma situação da Lavínia Cardoso, que nos mandou no direct, tá? Lavínia mandou uma história bem curtinha, dela perguntou, querem mais detalhes? Eu falei, quero.
Sempre queremos.
Sempre queremos. Mas então, falando que ela atendia... em uma clínica por porcentagem, resolveu sair de lá e abriu o próprio consultório. A maioria dos pacientes acompanhou devido ao trabalho realizado e vínculo criado, e a clínica achou ruim e reclamou. Tá? Isso aí é a história deste episódio, né? O que acontece. Né? Mas ela contou uma outra situação que estava acontecendo na mesma clínica, que foi, ela fez uma anamnese com um paciente nessa clínica, e o paciente não ficou, não reagendou, foi só uma conversa inicial. Meses depois, este paciente procurou pela fono, perguntando se ela não atendia domiciliar, porque ele não estava conseguindo levar o filho em nenhuma clínica e gostaria de atendimento em casa. E ela disse que atenderia ele domiciliar. A clínica ficou sabendo e queria cobrar a porcentagem da clínica para o atendimento domiciliar dela, porque ela tinha conhecido aquele paciente através da clínica meses antes, né? E daí ela disse que não, e eles ficaram, né, putos com ela, e daí ela saiu da clínica. Essa é uma situação muito, muito, muito delicada, né, Sá? Eu falo por questão do atendimento atendimento remoto. Como vocês sabem, hipoteticamente, aí eu atendo numa clínica que ela é só atendimentos remotos. E essa clínica, ela faz propagandas, ela tem toda a parte ali de assessoria, de secretária, de agendamentos, de pagamentos. Tem assim, uma estrutura gigante para ser uma clínica online. E é muito fácil eu usar dessa clínica, disso tudo, conhecer o paciente que eu atendo da minha casa, do meu computador, atender duas vezes e depois dizer, fulano, sai daí, eu te mando um link no teu WhatsApp e eu te atendo da minha casa aqui, te dou um desconto de tantos por cento, entendeu? Então, sempre que a gente tem essa situação do domiciliar ou do remoto, tem essa questão, né, sabe? De o quanto que a clínica me ajudou a ter esse paciente e o quanto não me ajudou. Porque no caso da clínica física, tem a justificativa do o espaço locado, o atendimento prestado, o papel do banheiro que você usa, né? Sempre tem essa discussão. Mas e no caso de um domiciliar ou no caso de um remoto, como que isso fica, né? Obviamente que se a clínica remota não tivesse alguma cláusula para segurar esses pacientes dentro do atendimento na plataforma da clínica digital, eles iriam falir nessa, porque não tem como. Não tem como você segurar.
Assim... É muito complicado, né, Isa? Porque a gente cai numa questão que não dá para se ensinar e não dá para você filtrar muito bem. Então, assim, quando você vai contratar alguém, você vai lá ver as habilidades da pessoa, soft skills, hard skills, blá, blá, blá. Mas caráter é difícil da gente medir. E isso é muito caráter, né? Então, assim, você precisa, ao mesmo tempo que você vai fazer a contratação, você vai ter que confiar na pessoa, porque ela não vai fazer isso, porque é muito fácil ela fazer. Então, assim, eu acho um ponto tão delicado, tão difícil. Olha, porque tá errada a pessoa que vai fazer isso? Não sei, assim, não sei necessariamente, sabe? Eu acho muito difícil essa questão. Então, por exemplo, na clínica, a gente atende uma classe social alta, né? O valor da sessão é alto. Não é a grande massa da população, não consegue arcar com um acompanhamento lá. E muitas vezes a gente recebe pais que não têm condições financeiras reais. Não tem, né? E você pode virar, revirar e não vai conseguir pagar. E eu tenho algumas das minhas terapeutas que são contratadas que têm atendimento social. Então, assim, a gente atende por 4x, a pessoa atende por 1x. Quando acontece isso, o pai vai, faz a avaliação, a gente tenta negociar e mesmo assim ele não dá conta, não consegue pagar, não consegue arcar. Eu falo, pode oferecer o seu atendimento. Porque, assim, pra mim é o que faz sentido ali, sabe? A pessoa não vai conseguir pagar, ela não vai ser o meu cliente. Então, eu não vejo como uma retirada. E assim, eu preciso confiar que isso não está acontecendo de forma que eu não saiba. Porque pode acontecer. A minha terapeuta tem o contato do pai. Ela pode mandar uma mensagem e falar assim, olha, eu atendo em outro lugar por um valor X, se o senhor quiser ir.
Oferece metade do atendimento da clínica, inclusive, que ainda é mais do que o atendimento que ela peça em outro lugar.
Exato,
né? E ganha essa vantagem.
Entendeu? Então, assim, eu acho delicadíssima essa área, assim, eu acho muito delicado mesmo, porque são tantos lados, tantas versões, tantas possibilidades de coisas que pode acontecer, que é muito difícil você generalizar, né?
Até nessa situação hipotética aí da clínica virtual, existe assim, um combinado, um bom senso de não se atender pacientes da clínica fora da clínica. E eu já contei aqui em um episódio até que aconteceu de um paciente que era atendido remotamente pedir um atendimento presencial porque ele morava longe e em uma situação de férias estaria na cidade que eu atendo. E eu entrei em contato com a clínica e coloquei isso para eles. E em momento nenhum eles falaram, não, Isa, tu não vai atender ele no presencial, porque a gente tem um combinado de que quem é da clínica só pode... Porque é um bom senso, sabe? Naquela situação, a melhor coisa para o paciente ser atendido presencial, me conhecer presencialmente. E até para a clínica isso foi bom, sabe? Olha, que legal, a gente pôde... ser acompanhado pela fulana na clínica tal e ainda ter esse momento presencial. Então, assim, eu cobrei o meu valor daquela sessão sem envolver a clínica e na semana seguinte ele voltou os atendimentos pela clínica comigo, entendeu? Então, acho que é isso. Quando as coisas não são feitas em segredo, né? Quando existe um bom senso, a gente não tinha nem que estar gravando esse episódio.
É bem isso. E as meninas são muito... As meninas que têm, né, esse atendimento social, elas são muito verdadeiras comigo, assim. Elas trazem as situações mesmo. Olha, Sabrina, a gente tá vendo que tá sendo difícil. O pai vem reclamando. Você acha que tudo bem? Cara, pra mim isso é muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo. Eu acho que a questão primordial é essa mesmo. É ser verdadeiro, né? É ser aberto. Eu acho que não tem problema você ter ambições diferentes. Não tem problema você estar em um lugar para fazer seu nome, para crescer. Desde que isso não seja mascarado, desde que isso não seja escondido. Eu não vejo problema nenhum nisso, né? Eu falo para as meninas... que são contratadas, principalmente as ATs, isso daqui é uma parte da sua vida, isso daqui não vai ser o resto da sua vida, você não vai morrer trabalhando, né, inclusive, como AT, né? né? Você vai criar nome, você vai criar experiência e você vai alçar outros voos. Talvez aqui dentro, talvez não aqui dentro. Mas eu acho que a maior questão mesmo é quando isso é feito de uma forma desonesta, né?
A gente recebeu um outro depoimento que agora eu não tô achando. Eu acho que não foi pelo direct, talvez tenha sido uma resposta de caixinha. E eu não vou lembrar quem foi que mandou, mas que mandou que aprendeu da forma mais difícil, que quando saiu da clínica, todos os pacientes ficaram para a clínica. Então teve uma outra situação ali, né, de uma fono que atendia numa clínica e ela resolveu sair e nenhum paciente foi com ela. Eu não sei exatamente qual foi a situação. Daqui a pouco era uma clínica que atendia plano de saúde, que ela não atendia, ou ela mudou de cidade, ou realmente eles não tinham vínculo com aquela fono e a clínica deu graças a Deus que a fono saiu. Ainda bem que, ó, eu tô falando sem nem lembrar quem foi que me mandou isso. Mas existe também a situação contrária, né, Sada? A gente às vezes pensar que a gente vai sair, levar todo mundo e não. Né? O diferencial para o paciente ser a clínica e não a profissional, né?
E teve isso, né? Teve várias pessoas que, tipo, falaram, não, eu já faço tudo aqui, eu vou continuar fazendo tudo aqui.
Até por questão da equipe também, né? Às vezes tem a equipe bem
Tem.
alinhada, tudo.
Então,
But.
temos de tudo. But, a maioria foi. Nesse caso, eu penso, ela era muito boa também. É, mas tem casos em que a pessoa sai e não consegue levar ninguém, porque aí eu também acho que é mérito da pessoa. Talvez não tenha se dedicado tanto, talvez não tenha criado vínculos tão forte. Tem isso
Ou
também, né?
aquilo que a gente falou, né? Do público-alvo da clínica, talvez seja diferente do público-alvo do local que a pessoa tá abrindo, né? Pouco eu atendia num bairro classe A e tá indo abrir um consultório num bairro mais simples. Bom, por melhor que você seja profissional, alguns pais não vão querer levar os filhos num bairro que não é aquele bairro que eles estão acostumados, né? Então tem muito isso também de a gente entender o público-alvo também, né? Para você conseguir levar o público de uma clínica para um outro espaço, a gente tem que pelo menos seguir a mesma linha, né, da clínica ou entender quem são as pessoas que a gente atende. Não é simplesmente, ah, tá muito caro aqui o valor que eu pago para Sabrina. Eu vou alugar uma salinha aqui que vai sair muito mais barato e vou levar todo mundo comigo. Gente, não vai acontecer também, tá? Tem que ter um planejamento se você está pensando em fazer isso, em levar a sua agenda para outro lugar. Entenda primeiro como fazer, né? Senão vocês vão quebrar a cara. Tem isso também. Por melhor que vocês sejam, às vezes, como terapeutas, existem outras questões por trás da terapia, né? Sá, acho que esse episódio é mais para tranquilizar quem saiu de uma clínica e está atendendo pacientes de que vocês não vão ser presos por conta disso. Por mais que existisse uma cláusula lá, não vão, ninguém vai ser preso. Se forem presos, contratem aí um advogado que vocês vão
E
se
eu
dar bem.
gostaria de falar que quem saiu da minha clínica, abriu sua clínica, abriu seu consultório, eu quero que você seja feliz, porque a gente feliz não enche o saco dos outros. Então, eu não estou ligada para você, bebê.
Esse episódio aqui não foi indireta para ninguém que eu já
Não
trabalhei alguma
foi.
vez na vida. Foi realmente um assunto que surgiu e a gente está há muito tempo tentando gravar, tá? Então, se você tá
Não
ouvindo e
se
pensou,
sinta
poxa
tanto
vida, a
assim.
Isadora tem rancor de algo que aconteceu, não é isso, tá?
Não é isso. Não se sinta tanto assim. A gente veio aqui gravar para os nossos ouvintes.
Gente, muito obrigada quem ouviu até aqui e nos mandem sugestões de temas para os próximos episódios. Temas polêmicos, temas deliciosinhos, aceitamos o que
Tudo.
for.
Então
E
aceita qualquer
se.
coisa.
E outra situação, sabe, que eu acho que muita gente não sabe. Se vocês têm algum produto, se vocês vendem alguma mentoria sobre algum assunto diferentão na fonoaudiologia, sei lá, algo que eu nem consigo imaginar. Mas vocês pensam assim, Esse assunto seria muito legal. O meu produto seria muito legal para as ouvintes loucas aí do Fono Também Fala. Conversa com a gente pode ter um episódio gravado com você, não como convidado, mas como aí um parceiro nosso, tá? Então a gente tem essa opção. Se você acha que este é um bom local para a publicidade do seu produto, seja aí falando no início, né, sobre o produto de vocês, ou gravando um episódio 100% de publicidade, vamos conversar aqui. Como a Sá falou lá no início, podcast é tendência de 2024, tá? Então, para de ficar patrocinando em Instagram, patrocinando. Pode continuar, mas pensa nessas novas tendências também, tá?
Vocês vão se dar bem, novas tendências. Seguindo novas tendências, se você ouviu até aqui, vai lá no nosso Instagram e comenta. Gente, feliz não enche o saco, pra gente saber que você ouviu até o final.
Isso aí, beijo, gente.
Beijo, até a próxima. Esse episódio foi gravado pelas fonoaudiólogas Izzy Strasberg e Sabrina Fontanese. Foi editado pela nossa editora Carol Acras. E você também nos encontra nas nossas redes sociais, @fonotambemfala.